Marcelo Copelo.
E vamos ao talkwine.com.br, experiência que você pode ter. E nós estamos fazendo hoje, Marcelo, até quero te falar disso. Eu tô no CBN das Empresas, um projeto nosso muito antigo aqui em Maringá, na CBN Maringá. E é um projeto que hoje nós estamos num centro médico, na prática é um hospital, né? O NIC Medical Center. É um negócio muito alucinante, cara. Novo, tecnologia, medicina, negócio. Depois eu te falo disso pessoalmente, esse negócio. E aí até cumprimento nosso ouvinte, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Uma honra, né, desse, a gente falar aqui com vocês. Meu caro Marcelo, antes de mais nada, bom dia, meu caro Marcelo.
Bom dia, você falou de hospitais. Olha, os médicos são grandes bebedores de vinho, viu? Aliás, são ótimos clientes. Eu dou um monte de palestra em hospital, clínica. Às vezes, hospitais da igreja, os padres e freiras adoram beber vinho também. Então, médicos são ótimos bebedores. E no meu caso, que sou palestrante, ótimos clientes de eventos de vinho, palestra, etc.
Aproveitando isso, vou lhe fazer uma pergunta. Agora que o senhor tocou no assunto, vou fazer uma pergunta. A gente está vivendo muito, acho que no Rio de Janeiro também tem isso, né? O Marcelo está no Rio, mas em todo o Brasil a gente tem isso. Doação de sangue, a gente sabe que é muito importante agora, os hemocentros estão tendo dificuldade com isso. E eu fui uma vez doar sangue, aí você me corrige se eu estiver errado, esse cara que atendeu o Gilson é louco, né? Falou que tomar vinho faz bem para quem doa sangue. Esse negócio é sério?
Não tenho a menor ideia. Eu sei que meu sangue varia entre Cabernet Sauvignon e Sangiovese.
Tá, então vamos falar
meu
agora.
Meu sangue
tá...
tem caixa, tem safra, tem tudo.
Imagino. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos falar hoje sobre música. Você falou para mim que você gosta muito do Frank Sinatra. Hoje, inclusive, estava tendo aqui na CBN o Frank Sinatra, foi tema. O Frank Sinatra e vinho, qual a combinação que dá isso? Como é que esse gosto musical, pensando no Frank Sinatra, ele gostava de vinho?
Olha, eu dou palestra sobre vinho e Sinatra desde que ele teria feito 90 anos em 2005. Tá? Então, eu dou palestra sobre Sinatra há 15 anos, regularmente, é o meu best-seller como palestra. As pessoas adoram a pausa de pé no final. Sinatra bebia muito pouco vinho, quase nada. Ele bebia uísque, entendeu? Mas eu faço analogias, então tudo é possível. E eu conheço profundamente a carreira do Sinatra, tenho uma coleção enorme de discos, devo ter lido umas 10 biografias, e não faltam histórias, viu? Olha, Sinatra dizia o seguinte, eu topo tudo que me faça... Ele era insone e tinha muitos amigos, não dormia direito, era muito farrista. Ele dizia, eu gosto de qualquer coisa que me faça passar a noite, seja uma mulher, uma prece ou um vinho. É uma das poucas citações dele onde há vinho, entendeu? Mas na prática ele bebia uísque. E eu conheci há uns 2 anos atrás um americano, uma degustação de vinhos aqui no Rio, um produtor de vinho na Califórnia, que me disse que era produtor musical aposentado e tinha trabalhado com Sinatra. Mas já gostava de vinho na época. E uma vez o Sinatra, que estava indo para Cannes, ia lançar um filme, e ia mandar o iate fabuloso dele para Cannes, para ficar ancorado lá, ia dar 1000 festas no iate, e falou, ô fulano, você que é o cara do vinho aí, quero que você recheie meu iate dos melhores vinhos. Cheque em branco, gaste quanto quiser, bote os vinhos lá. E o cara botou os melhores Bordeaux, Borgonha, Champagnes, Chateau Yquem 61, que é uma coisa assim fabulosamente cara, que é um vinho doce. Até já falamos do Chateau Yquem, que é o maior vinho doce do mundo. Vai custar, conforme a safra, 5 mil, 10 mil, 100 mil a garrafa. Ele botou esses vinhos lá. E aí o tempo passou Cannes, meses depois encontrou com o Sinatra, e perguntou, e aí Sinatra, os vinhos agradaram? Olha, o pessoal adorou, viu, as mulheres, todo mundo tomou champanhe, todos os Bordeaux, não sabe nem o que é Bordeaux, né? Só aquele vinho, tinha um vinho lá, e quem, que o pessoal não gostou, doce, jogamos no mar. Ninguém gostou daquele negócio doce, não.
Perdida radical, jogar com um vinho desse, né?
Mas olha, só para a gente dar uma palhinha de como é que eu conduzo a degustação do Sinatra, que não bebia vinho, por exemplo, Sinatra é um dos poucos músicos, ele e a Billie Holiday, que aliás era uma grande amiga dele, e um influenciou e admirava o outro, Sinatra tinha safra na voz. Se eu ouvir a voz do Sinatra, uma canção dele, eu consigo te dizer de que década é aquela voz dele.
Ou seja, você conhece de vinho, conhece do Sinatra tanto quanto?
Tanto quanto, eu sou maníaco. E outros temas, cinema também, viu? Mas, diga.
Fala,
não, mas o Sinatra tinha safra na voz. Você consegue reconhecer de que década é a gravação do Sinatra pelo timbre de voz dele. O timbre mudou com a idade, assim como o da Billie Holiday. Então você tem o Sinatra jovem, que tinha uma voz aveludada, macia, com grande alcance, agudos enormes e tal, que é facilmente comparável com um vinho jovem, um vinho sem envelhecimento, etc. Depois você tem o Sinatra, que passou pelo divórcio com a Ava Gardner, que destruiu ele, traiu ele com toureiros, botou chifre literalmente nele. E ele sofreu muito com aquilo, e chegou ao fundo do poço, quase encerrou a carreira dele, isso nos anos 50, 54, mais ou menos. Ele chegou a ter hemorragia vocal, soltar sangue pela boca, perdeu a voz, perdeu o emprego, perdeu os contratos, e se reergueu graças a um papel num filme chamado From Here to Eternity, A Um Passo da Eternidade, onde ele ganhou o Oscar. Com esse Oscar, ele retornou à carreira dele, a voz voltou, só que voltou diferente a voz. A voz voltou mais metálica, mais profunda, com mais peso, com mais sofrimento, com mais vivência de quem realmente sofreu, não um garotinho com voz aveludada. Esse Sinatra, eu comparo aos vinhos que passaram por envelhecimento em madeira, são os vinhos de reserva, digamos, que passaram aí algum tempo envelhecendo em madeira e chegaram à sua maturidade. E se você ouvir gravações de Sinatra octogenário, já sem uma voz, sem muito alcance, não tinha mais muitos agudos, tinha um pouco de rouquidão na voz. Se você ouvir os duets, foi a última gravação dele. Aliás, nesse duet foi a última gravação do Tom Jobim também. Então, o Tom Jobim era grande amigo pessoal do Sinatra, e a última gravação do Jobim foram esses duets com o Sinatra. Bom, nas gravações do duets, o Sinatra já está velhinho, não tem aquele vozeirão, mas passa um sentimento de quem viveu tudo na vida, viu? De quem viu de tudo acontecer, que chegou lá e tem um passado quilométrico enciclopédico. Tá? E esses vinhos, comparáveis a essa fase, são os vinhos de grande reserva. São vinhos com longo envelhecimento em madeira e longo envelhecimento em garrafa, viu? Esses vinhos já não têm a potência dos vinhos jovens, mas tem tudo lá, viu? Tem a complexidade, a profundidade de quem viveu tudo.
Agora, falando de alguém como o Sinatra, que é a vida polêmica, envolvimento com a máfia, essa discussão
exatamente
toda da vida do Sinatra, eu vou te fazer uma proposta. A gente teve aí, infelizmente, a morte, né, de Diego Maradona ontem. E Maradona tem duas coisas fundamentais, dois países que têm a ver com vinho. Ele é um cara que, né, os argentinos têm bons vinhos. Né? E ele foi jogar na Itália, na Nápoles, no Nápoles. Né? Em homenagem ao Maradona, amanhã nós vamos falar... Qual é o vinho craque argentino? E se tem vinho craque napolitano? Aí você responde isso amanhã.
Tá bom.
Combinado. Grande abraço, Marcelo.
Valeu, gente. Até amanhã.